Vai fiscalizar ações do governo e discutir medidas para fortalecer a proteção aos Yanomamis. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
A subcomissão permanente vai acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos Yanomami. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, foi eleita presidente da subcomissão. Ela afirma que persistem problemas graves nas comunidades indígenas, como desnutrição infantil, dificuldades de acesso à saúde, além da atuação de redes criminosas ligadas ao garimpo ilegal, dificultando o trabalho de assistência. Segundo a senadora, a infraestrutura de saúde disponível é insuficiente para atender às necessidades das comunidades, especialmente em casos que exigem tratamento prolongado.
Informo que nós teremos diligência na área Yanomami. E nós teremos, além de diligência de senadores, visita técnicas dos técnicos da comissão.
A subcomissão já tem um plano de trabalho pronto para acompanhar de forma permanente as ações governamentais e propor soluções legislativas e administrativas para a proteção desses povos indígenas.
Muitos jovens que deixam abrigos e famílias acolhedoras ao completar 18 anos precisam enfrentar sozinhos os desafios da vida adulta sem apoio financeiro, qualificação profissional ou oportunidades de trabalho.
Para mudar essa realidade, um projeto em análise no Congresso prevê ações de capacitação, acesso à educação e incentivo à inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o autor do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, além de as entidades de acolhimento serem obrigadas a acompanhar os jovens desligados, com foco em sua inclusão socioeconômica, a proposta também obriga as empresas a ofertarem vagas de aprendizes para adolescentes em situação de acolhimento institucional e aos que já tiverem sido desligados desse serviço após completarem 18 anos. Na opinião do senador, essas medidas criam condições para que esses jovens entrem no mercado de trabalho em pé de igualdade com as demais pessoas de sua faixa etária.
Imagina o que passa na cabeça de um jovem desse. Como é que eu vou me virar? O que eu vou fazer? Quando você tem a possibilidade de ofertar oportunidades para que eles possam estudar, para que eles possam fazer um curso técnico, aquela preocupação, tudo que eu vou fazer, começa a ter um sentido, começa a ver um caminho para frente positivo.
Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil conta atualmente com mais de 35 mil crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional ou familiar.
E o governo vetou o projeto que permitia contar o estágio como experiência profissional e critério em concursos públicos.
O governo argumentou que a proposta descaracteriza o papel pedagógico do estágio e fere a autonomia de estados e municípios. Repórter Márcio Maturana.
Foi vetado o projeto aprovado pelo Congresso em que o estágio valeria como tempo de experiência profissional e como prova em concurso público. O Poder Executivo argumentou que isso ia tirar o caráter pedagógico e seria inconstitucional ao ferir a autonomia de estados e municípios. No Senado, o texto foi relatado pela senadora Damaris Alves, dos Republicanos do Distrito Federal.
Estudos sobre juventude e mercado de trabalho indicam que esse grupo enfrenta um ciclo perverso, não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e sem oportunidade de atuação formal. Permanece fora do mercado. Ao reconhecer o estágio como experiência profissional, o PL contribui para mitigar essa desigualdade.
Agora, o veto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
A medida provisória que trata da renovação automática da CNH para motoristas sem multa está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Repórter Pedro Pincer.
O plenário deve analisar nesta terça-feira a medida provisória que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. O benefício vale para quem não cometeu infrações com pontuação nos últimos 12 meses. O texto ainda autoriza o condutor a escolher a emissão da carteira apenas em formato digital. Para o relator, senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, o fim da exigência da CNH física pode reduzir os custos para o cidadão.
A manutenção da opção pelo documento físico assegura a liberdade de escolha. Queria dizer aos parlamentares, protagonismo ao cidadão. A medida barateia, simplifica e digitaliza, desburocratiza e dá protagonismo ao cidadão, sem prejuízo àqueles que preferem, obviamente, a versão impressa.
Já na quarta-feira, pode ser votado o projeto que estabelece a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Também estão na pauta da semana o projeto que dispensa novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra condenado por crimes do Código Penal e o texto que define os deveres funcionais e responsabilidades dos membros dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais.
Há 30 anos, a urna eletrônica mudou a forma de votar no Brasil, acelerou a apuração dos resultados e se tornou referência mundial em tecnologia eleitoral.
Mas apesar do reconhecimento internacional, o sistema ainda enfrenta a desconfiança de parte da população brasileira. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. No ano 2000, 100% das eleições brasileiras foram informatizadas. O país é hoje uma referência mundial no assunto, como lembra o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
A democracia brasileira é uma das democracias mais admiradas do planeta, exatamente pelas urnas eletrônicas.
Mas apesar do pioneirismo, a urna eletrônica está entre os assuntos que mais dividem opiniões no país. No Senado, está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto para que o voto seja impresso. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a insegurança tem a ver com a falta de letramento digital da população e com recentes escândalos de corrupção.
E esse ano, a dúvida vai ser maior por causa da fraude do INSS, que era tudo eletrônico. E eles disseram, ó, lá no eletrônico eles roubam nós. Então a gente vai ter questionamento, especialmente do povo que não entende de tecnologia.
No passado, quando os votos eram feitos em papel, eram comuns os casos de desaparecimento de cédulas e até de urnas. Como lembrou a professora aposentada da Universidade de Brasília, Jodete Amorim, que chegou a trabalhar como mesária e fiscal.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reconhecem profissão de trabalhador em refeições coletivas.
Câmara cria homenagens para destaques na ciência e no meio ambiente.
Bancada ligada à segurança pública pede a redução da maioridade penal.
Boa noite. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, cobra do Senado a votação de propostas de segurança pública aprovadas pela Câmara. O deputado cita caso recente de violência sexual contra crianças para defender a redução da maioridade penal em crimes graves.
Alberto Fraga também pede avanço de proposta que obriga o Estado a avisar mulheres sobre a saída da prisão de ex-companheiros que representem ameaça. Ele afirma que o Congresso precisa dar prioridade a medidas capazes de enfrentar a violência e proteger possíveis vítimas.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o veto do Executivo a artigo de projeto que aumentava a pena para roubo seguido de lesão grave para 16 a 24 anos. Ele afirma que a punição mais severa é necessária para crimes que deixam vítimas com sequelas permanentes.
Maurício Marcon também defende a redução da maioridade penal em casos de crimes graves cometidos por adolescentes. Ele sustenta que o Congresso deve priorizar medidas de segurança pública, especialmente diante de casos recentes de violência contra crianças.
Para Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, é preciso reduzir a maioridade, com o argumento de que a legislação legislação atual favorece a impunidade. Na visão do deputado, crimes graves cometidos por menores exigem resposta mais dura do Congresso Nacional.
O parlamentar também critica o governo e outros setores políticos por, segundo ele, não darem a devida atenção ao caso. Zé Trovão acredita que a falta de posicionamento reforça a sensação de insegurança e evidencia a necessidade de mudanças na legislação penal.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade penal como medida urgente para combater crimes graves. Ele argumenta que casos de violência envolvendo menores exigem resposta mais rigorosa do Congresso.
O deputado afirma que a proposta é necessária para proteger a população e evitar novos crimes, cobrando ação imediata dos parlamentares. Coronel Crisóstomo afirma que a mudança na legislação é essencial diante do aumento da criminalidade e da sensação de impunidade.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, é favorável à redução da maioridade penal, argumentando que a medida é necessária para combater a impunidade. Segundo ele, crimes cometidos por menores têm gerado insegurança e exigem uma resposta mais rigorosa do Estado.
O deputado também critica a falta de posicionamento de setores políticos sobre casos de violência e afirma que há pressão popular pela mudança na legislação. Para Sargento Gonçalves, o Congresso deve avançar no tema e dar uma resposta à sociedade.
A redução da maioridade penal é uma das pautas defendidas por Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás. Parlamentar cita dados sobre estupros coletivos contra crianças e adolescentes e afirma que o aumento desses crimes exige resposta mais rigorosa do Estado brasileiro.
Dr. Zacarias Calil também cobra o endurecimento das penas para crimes sexuais contra menores e para a divulgação de imagens criminosas nas redes sociais. Ele pede ainda o fortalecimento da rede de proteção à infância, com apoio psicológico às vítimas e assistência às famílias.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, apoia o avanço de propostas de combate à violência contra a mulher e pede a criminalização da misoginia. Segundo a parlamentar, mulheres seguem enfrentando diariamente agressões, discursos de ódio e feminicídio.
Juliana Cardoso menciona projetos de autodefesa, afirmando que iniciativas desse tipo ajudam mulheres em situações de vulnerabilidade. Para a deputada, porém, a proteção efetiva depende de políticas públicas e de leis mais rígidas contra a violência e a discriminação.
Justiça.
Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, contesta procedimento adotado pelo Congresso em sessão que derrubou o veto presidencial ao chamado PL da dosimetria. A deputada considera irregular o fatiamento de um veto integral.
Jandira Feghali anuncia que parlamentares vão recorrer ao STF para tentar anular a sessão. Ela argumenta que a redução de penas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito funciona como uma forma indireta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica parlamentares que recorreram ao STF contra a derrubada do veto à lei da dosimetria. A deputada afirma que a votação do Congresso deve ser respeitada por representar decisão legítima do Poder Legislativo.
Bia Kicis também contesta a classificação de manifestantes condenados pelos atos de 8 de janeiro como golpistas. Ela argumenta que a revisão das penas busca corrigir possíveis excessos da justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a condução da votação sobre a dosimetria, afirmando que houve violação da Constituição e defende o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ela alega que a medida favorece criminosos e compromete a segurança jurídica.
Érica Cocai também associa o debate a episódios ligados a ataques às instituições, acusando adversários de incoerência ao defenderem mudanças legais. Para ela, a polarização atual reflete a disputa entre a preservação da democracia e ações que, segundo avalia, colocam o sistema em risco.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova prioridade no atendimento para pessoas com doenças graves. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante atendimento prioritário para pessoas com doenças graves em locais públicos e privados, como bancos, repartições públicas e concessionárias de serviços. Atualmente, a lei já dá prioridade para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Com a alteração da lei de atendimento prioritário, os pacientes com doenças graves também passam a ter esse direito. Durante a votação na comissão, o relator, o deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, destacou o objetivo central do projeto.
A gente priorizar as pessoas que têm doenças graves no rol das prioridades, porque normalmente essas pessoas não têm a atenção necessária. E com esse projeto de lei aí sendo aprovado, elas vão ter prioridades aí para que tenham um atendimento especializado mais rápido e para que tenham mais atenção do poder público.
O texto aprovado inclui pacientes com doenças graves como esclerose múltipla, doença de Parkinson, cardiopatia grave e hanseníase, além de outras enfermidades consideradas graves por avaliação médica. O texto final reuniu outros 22 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que citavam várias doenças consideradas graves. Por isso, o relator fez uma mudança. Em vez de manter uma lista fixa de doenças na lei, ele propõe que a legislação trate de forma mais geral as pessoas com doenças graves e dores crônicas. A definição detalhada de quais doenças entram nessa classificação ficaria a cargo de uma regulamentação. O deputado Célio Silveira destacou que a medida busca garantir mais dignidade e um atendimento mais humanizado para esses pacientes.
E nós queremos dar apoio para essas pessoas, para que elas tenham prioridade no atendimento, para que elas tenham prioridade na medicação, no tratamento medicamentoso, porque isso com certeza vai ajudar milhões e milhões de brasileiros que hoje não têm esse atendimento prioritário.
O autor do projeto, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o atendimento prioritário consiste em serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. Agora, a proposta que dá prioridade de atendimento a pessoas com doenças graves aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Tiago Dimas, do Podemos, parabeniza o trabalho da Associação de Pais, Profissionais e Amigos de Pessoas Atípicas de Araguatins, no norte de Tocantins. Ele conta que a iniciativa reúne profissionais e voluntários em ações de acompanhamento terapêutico.
Tiago Dimas também defende políticas públicas permanentes e o envio de recursos federais para apoiar instituições voltadas à inclusão. Ele afirma que o fortalecimento dessas iniciativas é essencial para ampliar o acesso a terapias e melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas.
Maria Reis, do PSB de Pernambuco, comemora o avanço de projeto de sua autoria que estabelece a sobrecarga de quem tem a guarda de filho menor de idade e a comprovação do abandono afetivo por parte do genitor ausente como critérios para fixar o valor da pensão alimentícia.
A gente sabe da sobrecarga das mulheres e até de alguns homens quando são abandonados pelos seus companheiros e companheiras, pais ou mães dos seus filhos, que ficam assim com a carga maior, com a educação, com a saúde, com o lazer dos seus filhos. Então, a partir do momento que o genitor abandonar o seu filho, terá que garantir uma pensão maior para que ele possa sobreviver de forma mais condizente com a sua realidade.
A medida, segundo Maria Reis, busca tornar mais justa a divisão de responsabilidades. O texto, no entanto, mantém o critério de observar as necessidades do filho e as possibilidades financeiras do genitor alimentante. O projeto agora segue para análise do Senado.
Ciência e tecnologia.
Câmara cria prêmios para homenagear pesquisadores ou instituições de destaque na ciência e no meio ambiente. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre as premiações.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação de dois prêmios, um para homenagear pessoas e empresas de destaque na área de ciência e tecnologia e outro para reconhecer boas práticas de desenvolvimento sustentável. O prêmio dedicado à ciência e inovação recebeu o nome de César Lattes, físico e matemático brasileiro de renome mundial, conhecido por ter participado da descoberta de uma partícula subatômica chamada meson pi, importante para o conhecimento nuclear. O prêmio César Lattes será destinado a empresas e pesquisadores com atuação de destaque em ciência, tecnologia e inovação. Serão até 5 homenageados por ano, escolhidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. O prêmio é concedido desde 2021 pela comissão. Com a aprovação do projeto apresentado pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Geraldo Rezende, do União do Mato Grosso do Sul, passa a ser um reconhecimento oficial da Câmara a pessoas e entidades que contribuem para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. O relator da proposta foi o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Ao homenagear a figura de Lattes, o projeto torna perene uma premiação que representa um marco simbólico e institucional na valorização da ciência brasileira, por meio da associação do prêmio ao nome de um dos mais brilhantes pesquisadores da história do país. É oportuno lembrar que Lattes é uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência do Brasil, tendo desempenhado um papel central na inserção do país no cenário científico internacional e na consolidação das nossas instituições de pesquisa.
Também foi aprovado o Prêmio Câmara Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, que vai reconhecer até 15 pessoas ou organizações por ano por projetos na área de meio ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
desenvolvimento regional.
Após 13 anos, o STF volta a analisar mudanças na lei dos royalties de petróleo. Rosângela Gomes, do Republicanos, defende a manutenção da atual partilha para o Rio de Janeiro, alegando que a Constituição garante o recurso para compensar os danos ambientais decorrentes da extração.
A legisladora lembra que o Estado já enfrenta dívidas altas e não pode perder mais receitas. Rosângela Gomes reforça que, apesar de entender a importância da partilha com o restante do país, a verba advinda dos royalties é vital para a saúde, educação e segurança do povo fluminense.
Paulo Lemos, do PT, parabeniza 5 municípios do Amapá que fizeram aniversário em 1º de maio. Ao citar a vocação econômica de cada um deles, o deputado destaca a importância da parceria entre o governo estadual e a bancada federal na transformação da realidade da população.
Paulo Lemos fala da produção agrícola e das belezas naturais de Porto Grande, que completou 34 anos, da mineração em Pedra Branca do Amapari, da criação de búfalos em Cutias do Araguari, da produção de pescados em Pacuúba e da localização estratégica de Itaubal, todas com 32 anos.
Bustinho Ribeiro, do PP, cita investimentos em obras de abastecimento de água no interior de Sergipe, com a inauguração de estações de tratamento e adutoras em municípios do Alto Sertão. Ele conta que as ações ampliam o acesso à água para milhares de famílias da região.
Agostinho Ribeiro lembra que os investimentos em infraestrutura hídrica fortalecem a produção agrícola, geram empregos e promovem desenvolvimento no sertão sergipano. Ele defende obras estruturantes como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população nordestina.
Trabalho.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora a definição de uma data final para a votação do relatório da Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1. Ele sustenta que a redução da jornada vai gerar oportunidades de trabalho e que os empresários vão se adaptar bem às mudanças.
Sobre o risco de demissões, Alfredinho pondera que o desemprego resulta mais da automação e da robotização da produção do que de direitos trabalhistas e cita exemplos de países que mantiveram o crescimento econômico depois da redução da carga horária de trabalho.
Votação.
Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de trabalhador em refeições coletivas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de trabalhadores em refeições coletivas. Esse profissional atua na produção, manipulação e distribuição de refeições em grande escala para empresas em ambiente não comercial, ou seja, não são aqueles que trabalham em restaurantes, mas sim no preparo de alimentos em escolas, hospitais e até em fábricas, ou seja, todos os lugares com refeitórios com capacidade para atender grande número de pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, o setor emprega quase 300 mil pessoas e em 2025 forneceu mais de 40 milhões de refeições por dia. O texto aprovado trata de piso salarial, jornada de trabalho, adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como de aposentadoria especial. O projeto remete essas definições para livre negociação entre patrões e empregados por meio de convenção ou acordo coletivo e para o que determina a legislação trabalhista. Deixa claro, por exemplo, que a jornada seguirá regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, com possibilidade de jornadas diferenciadas e escalas de revezamento por negociação coletiva. E adicional de insalubridade ou periculosidade só em casos comprovados de más condições de trabalho, como explicou o relator da proposta em plenário, deputado João Carlos, do Republicanos do Amazonas.
Preserva-se nesse sentido a conformação constitucional da livre iniciativa e da autonomia privada coletiva, com especial destaque para o papel da negociação coletiva. No que se refere à aposentadoria especial, o substitutivo mantém alinhamento com a legislação previdenciária, deixando expresso que eventual reconhecimento do direito depende da efetiva exposição a agentes nocivos e do cumprimento dos requisitos legais e técnicos pertinentes.
O texto aprovado também prevê aposentadoria especial para segurados do regime geral de previdência social, desde que haja exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Os profissionais de refeições coletivas também são aqueles que trabalham em cozinhas industriais, comunitárias, beneficentes e até em lugares como navios. O projeto que regulamenta essa profissão seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, é favorável ao programa Desenrola 2 do governo federal, mas acredita ser insuficiente se não houver o enfrentamento da cobrança de juros abusivos. Ele orienta as famílias a só aceitarem renegociações com descontos acima de 90%.
Segundo o deputado, a dívida de milhões de brasileiros é formada quase totalmente por juros, já que muitas vezes o valor principal é quitado nas primeiras parcelas. Para Luiz Carlos Raul, o governo também é vítima dos juros, o que o impede de formar caixa para quitar a dívida com rentistas.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para criar o Programa Nacional de Renegociação de Dívida das Famílias, com uso de 100% do FGTS para quitação de débitos. Para ele, o Desenrola 2 é insuficiente para enfrentar o endividamento da população.
Segundo Sanderson, além de facilitar pagamentos, a proposta foca em educação financeira para evitar novas dívidas. Ele acentua ainda que o projeto desburocratiza a limpeza do nome do consumidor, facilitando sua volta ao sistema de crédito sem constrangimentos.
Vermelho, do PL do Paraná, destaca a importância do projeto que amplia de 81 mil para 130 mil reais o teto de faturamento do microempreendedor individual. Segundo ele, a proposta corrige a defasagem do limite atual e beneficia milhões de trabalhadores informais que atuam como pequenos prestadores de serviço.
Nós estamos em 2026 e é claro que já estamos atrasados na atualização do valor de faturamento para o microempreendedor individual. Muitas pessoas usam o MEI. É o mecânico, é o corretor, é a manicure, é a cabeleireira, é o prestador de serviço esporádico, o pintor, o encanador, aquele cara que vem te atender na residência. Ele não é um cara fichado.
Vermelho também informa que a comissão especial foi instalada para analisar a proposta, defendendo a tramitação rápida do texto. A ideia, segundo o deputado, é atender a demanda dos empreendedores e permitir que a matéria siga o quanto antes para a sanção.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu auditoria sobre o uso de recursos federais destinados à assistência social. A fiscalização avaliou repasses da União para custear serviços como os oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS. O TCU encontrou falhas no planejamento, no monitoramento e na prestação de contas. Os problemas dificultam a avaliação dos resultados e podem comprometer o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Das 70 metas definidas no plano plurianual, 19 não foram alcançadas, o que representa 27% do total. O trabalho analisou a transferência de mais de 40 bilhões de reais entre 2021 e 2023 para o Sistema Único de Assistência Social. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Boa noite para você que está chegando agora nas ondas da 88 FM Rádio Universitária e, é claro, no YouTube do Universidade do Esporte. Hoje é dia 11 de maio, pois é, Dia das Mães passou. Feliz Dia das Mães, inclusive, para todas que nos escutam e, é claro, as mamães aqui dos integrantes do Universidade do Esporte. Mas chegou a hora de falar dela. Da sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o América ficou no empate sem gols. O ABC venceu nos acréscimos e o Laguna continua na lanterna do Grupo A8 após mais uma derrota. Tudo isso vai ser tratado hoje aqui nessa bancada, então se eu fosse você, não perderia um minuto, porque assunto é o que não vai faltar. Antes disso, deixa eu falar aqui com o Rafael Moreira, que está na nossa bancada, desejar boa noite e já saber quais são aí as novidades do automobilismo. Boa noite, Rafael.
Muito boa noite, Duda. Muito boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando pelas ondas da rádio, pelo YouTube da Universidade do Esporte e também para as vossas mães. Hoje já não é mais o Dia das Mães, mas por que não desejar aí um grande Dia das Mães, um grande ano para todas as mães, as nossas e a de vocês.
Perfeito, Rafael. E o que é que você traz para a gente hoje de novidade aí do mundo da Fórmula 1?
Tem muita novidade, porque a gente teve na semana passada o Grande Prêmio de Miami. A gente está nesse campeonato que a gente tem criticado, tem falado muita coisa, tem exposto muita coisa em relação a todas as mudanças. E para o Grande Prêmio passado, que foi o Grande Prêmio de Miami, a FIA introduziu algumas mudanças para tentar fazer com que o desempenho dos carros fosse menos desigual. E passado uma semana do Grande Prêmio, já aproximadamente, né, arredondando, o consenso geral é que as mudanças foram positivas. Aquela sensação de artificialidade que estava muito grande para quem assistia, daquele, inclusive criou-se um nome que era o efeito ioiô. O carro da frente perdia energia, aí o carro de trás era nem que ele ultrapassava, que simplesmente o carro da frente ficava mais lento e ele seguia.
E qual foi a principal mudança, Rafael, que deu o que falar?
Foram várias mudanças em relação à forma como a energia era jogada. A forma como a energia... Jogada não é o termo correto, mas a forma como a energia, na verdade, era apresentada é porque tem um termo em inglês que é o deployed. Então, a forma como essa energia era oferecida, vamos dizer assim, ao carro. Então, a forma como esse gerenciamento aconteceu fez com que os carros não tivessem um diferencial tão grande. Sim. Do desempenho de um para o outro. Mesmo assim, muitas discussões ainda vão acontecer e nessa última sexta-feira agora dia 8, existe uma mudança que já foi definida para 2027. Isso não vai ter efeito para o próximo Grande Prêmio, o Grande Prêmio do Canadá, e nem para nenhuma corrida de 2026. Mas para 2027, a mudança que a gente vai ter, e isso foi acordado entre equipes, acordado entre fornecedores de motor, em relação ao percentual de potência que cada unidade vai gerar. Como assim? A gente sempre falava aqui que 50% da energia do motor atual vem do motor elétrico, 50% vem do motor a combustão. Isso vai mudar para 2027, perdão. Então a gente vai ter, ainda não se tem um número fechado, mas há algo em torno de 65%, por exemplo, para o motor, sempre favorecendo o motor a combustão. Isso tudo para fazer com que o desempenho do carro seja mais igual, dos carros entre si, né? Dando uma prioridade para o motor a combustão realmente.
Rafael, e para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta, porque você acompanha há muito tempo, então com certeza você tem uma opinião rapidinha para a gente aqui na Universidade do Esporte. Motor, então, a combustão, carro elétrico, para você perde a potência quando a gente chega aí a esse híbrido, por exemplo, de 50% e 50%?
Mas você queria que eu desse uma resposta rápida. Essa pergunta não é impossível dar uma resposta rápida. Mas assim, tentando encurtar o máximo possível, é porque... É uma tecnologia, não é que é uma tecnologia que ainda... Bom, a tecnologia sempre está avançando, né? Mas assim, diferentemente do motor a combustão, que já é uma tecnologia muito consolidada, a energia elétrica nos carros, ela tem... Agora todo mundo conhece alguém que tem um carro elétrico. Sim. Por exemplo, você já viu na rua com certeza. Mas sim, mas é relativamente recente do ponto de vista de ser uma tecnologia consolidada. Então, eu acho que a Fórmula 1 deu um passo muito grande quando ela exigiu que os carros dessa temporada tivessem 50% do motor a combustão e 50% do motor elétrico, em termos de potência, em termos de energia. Eu acho que para 2027, talvez a Fórmula 1 dê esse passo para trás, justamente para trazer mais equilíbrio à categoria, que eu acho que é isso que está faltando nesse momento.
Perfeito, tá aí mudanças, novidades na Fórmula 1 e Rafael Moreira sempre traz para a gente aqui. Muito obrigada, Rafael.
Muito boa noite, Duda, muito obrigado por vocês que nos acompanharam, continuem acompanhando o programa e quinta-feira a gente está aqui para falar mais sobre o mundo da velocidade.
Isso mesmo, continuem por aqui até as 9 horas da noite. E agora, então, eu vou começar a conversar com o restante dessa bancada que vai ter que comentar muitos assuntos hoje por aqui. Vitor Eduardo, boa noite. Qual o seu destaque nesse início de semana?
Boa noite, rapaziada. Boa noite para você que nos acompanha pela Rádio Universitária e também pela Universidade do Esporte através do YouTube. Meu destaque vai para a pré-lista, a lista larga, vamos dizer assim, do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Afinal, falta um mês para o Mundial, que começa no próximo dia 11, no dia 11 de junho, a seleção brasileira, que estreia no dia 13 contra a seleção do Marrocos. Já tem os 55 nomes enviados à FIFA para, assim, na próxima segunda-feira, ter os 26 selecionados para o Grande Mundial. E as informações que chegam da reportagem do Globo Esporte é que Estevão não estará entre os 55 pré-selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti, pela comissão técnica da seleção brasileira, por conta da lesão que teve ainda quando estava no Chelsea. E aí até mesmo ele optou por fazer um tratamento conservador, tradicional, para ainda assim fazer parte da seleção brasileira no Mundial, mas o entendimento, segundo a reportagem de Caio Mota, é que ele não será selecionado entre os 55 e também não entre os 26 da próxima segunda-feira. O calendário é de pré-convocação hoje, dia 11, na próxima segunda-feira a convocação, logo em seguida viagem, ou melhor, tem um amistoso no dia 31 de maio, no dia 1º, viagem para os Estados Unidos, dia 6, mais um amistoso, e aí no dia 11, ou melhor, 13 de junho, a estreia contra a seleção do Marrocos no Mundial de 26.
Sabe o que eu acho interessante? É que algumas seleções divulgam essa pré-lista, né? Enfim, França, mas aqui no nosso país a seleção brasileira, a CBF, não divulga, então, essa pré-lista de 55 convocados, né? Pelo menos pré-convocados até segunda-feira. Só que aí muitos repórteres acabam vazando, né? Uma informação daqui, um jogador que tá, um jogador que não tá. Não era melhor divulgar logo essa lista pra gente saber esses 55 convocados? Mas ficamos aqui na expectativa. Eu já vi alguns nomes, como Pedro, do Flamengo, enfim.
O Alisson.
Pois, ó, será?
Igor Bahia também, né?
Igor Bahia, será? E aí, Marcos Vinícius, boa noite. Qual o seu destaque de hoje?
Boa noite, Duda, Fabrício Montenegro, Vitor Eduardo e também a gente, também você que acompanha a gente aqui na Rádio Universitária. Assim, eu tô vendo aqui que a CBF divulgou os horários e os dias dos confrontos entre ABC e Vitória e Vitória ABC.
Eita.
E adivinha em que horário caiu esses dois jogos?
9:30 da noite?
1:00, jogo de ida no Barradão.
Horário bom.
Vitória ABC, no dia 27, 9:30 da noite.
Nossa.
Decidiremos aí o destino do futebol potiguar em relação à final da Copa do Nordeste.
Isso de uma quarta-feira, 9:30 de uma quarta-feira.
Isso mesmo. Quarta-feira, dia 20, o primeiro jogo.
Pra lotar, né?
Rapaz.
E pra gente não dormir.
E na volta, dia 27, às 9:30.
Tá aí, então, definidas
horário,
as semifinais.
Lindo, maravilhoso.
Ótimo.
Quem falar que é ruim, né, não sabe o que é futebol.
Com Olha certeza, aí. Horário maravilhoso para essa partida, então. Horários das semifinais definidos pela CBF, o ABC que enfrenta o Vitória, hein, galera? A gente ainda vai falar muito, com certeza, por aqui ao longo dessa e da próxima semana. Fabrício Montenegro, e aí, o que é que você traz pra gente? Boa noite.
Boa noite, Duda, Vitor, Marcos Vinícius, Janúncio Júnior na técnica, toda a galera que também acompanha a gente de casa. Bom, eu traria ali um destaque parecido com o de Vitor, mas aí eu trouxe uma carta na manga só pra fazer o diferencial, não falar dessa pré-lista do Carlo Ancelotti pra Copa do Mundo, que inclusive falta um mês, hein? Exatamente um mês. Pra o começo da Copa do Mundo. Falar de duas seleções importantíssimas aí, que trazem novidades, né? Primeiro começar da seleção do Curaçao, que está sem treinador, né? Há um mês da Copa do Mundo, já sendo, vamos dizer, vamos falar claramente, né? Uma equipe mais frágil dentre as 48 que a gente já tem. Imagine então uma equipe frágil sem treinador. Pediu demissão hoje, faltando 30 dias para começar Mundial. Por um outro lado, a gente já tem uma seleção ansiosa que resolveu não só divulgar a pré-lista, mas como divulgar a convocação nesta segunda-feira. Bósnia e Herzegovina, trazendo aí os 26 convocados.
Com Zeco, né?
Oi?
Zeco de volta.
Isso aí, trazendo os 26 convocados para a Copa do Mundo, uma seleção dificílima, né? Uma pedreira aí.
Olha aí,
Copa.
CBF, deixando a gente na ansiedade até segunda que vem para saber quem são aí realmente os convocados da nossa seleção brasileira. Mas calma, que a gente ainda vai com certeza conversar bastante sobre isso. Neymar, hein? Será que vai estar?
Eita. Duda, em 2018... Lopetegui, às vésperas da Copa do Mundo, também foi demitido pela seleção espanhola. A diferença é que a Espanha, campeã do mundo em 2010, muito maior do que a Curaçao, que vai disputar pela primeira vez a Copa do Mundo.
Não subestime.
Tá aí, olha só, história interessante, vem inclusive para ser acompanhada aí durante o início da Copa do Mundo, mas agora a gente vai sair da Copa do Mundo e vai vir para nossa realidade, a Série D do Campeonato Brasileiro, isso porque nesse final de semana teve sexta rodada e aí o ABC enfrentou o Central no interior de Pernambuco e a equipe alvinegra, a equipe de Wagner Dias, conseguiu chegar à nona partida de invencibilidade. Sabe quanto? Nos acréscimos do jogo. Foi quando o Esquerdinha abriu esse placar e fechou também, né? O único gol da partida foi do Esquerdinha nos acréscimos. O ABC venceu por 1-0, conquistou os 3 pontos e a invencibilidade garantida de 9 jogos. A gente vai conversar bastante sobre o que foi essa partida e sobre essa fase, né, que vive o ABC. Tem inclusive fala do técnico Wagner Dias. A gente vai conferir agora.
Mas erramos muitos passes. Nós somos muito fortes nas duas laterais, que era Dudu Mandai e o Lucas. Os dois não jogaram. Então nós não tivemos hoje também os dois apoiando como nós queríamos. E isso fez muita falta. Então eu não falo que o Igor Bahia, que um outro centroavante poderia ser. Eu digo que nós não criamos para o centroavante. Então hoje foi essa situação. No segundo tempo, aí piorou, né? Aí a maneira que o Central veio para cima, nós já sabíamos, conheço o Leandro Senna, e nós não conseguimos ficar com a bola no campo adversário.
Você conferiu agora da fala, né, de Wagner Dias, técnico do ABC, e o professor reconhece que não foi um jogo fácil assim para o ABC, que a equipe teve dificuldades, principalmente aí de criar jogadas para o centroavante, no segundo tempo também de enfrentar de igual para igual esse central. E aí eu quero saber, Marcos Vinícius, é um placar bom para o ABC que chega, né, a nona partida de invencibilidade, segue na liderança da competição, mas ao seu ver, né? Um confronto bom da equipe de Wagner Dias?
Eu acho que dá para você avaliar como uma partida boa da ABC. Eu acho que dá para avaliar como um bom resultado. Porque assim, se você pega o desempenho da ABC em relação contra o Central, não foi bom. Mas tem explicações para isso, né? O ABC foi a campo sem a zaga toda a reserva. A gente vai ver sem Lucas Marques, sem Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai. E aí foi a campo um time da defesa para trás, tirando só o Matheus Alves, toda a reserva. Então, a gente esperava um desempenho abaixo do que a ABC vinha apresentando. E assim, o que eu esperava era um pontinho e estar de bom tamanho. Mas quando a gente vê lá o placar de 1-0, mesmo nas condições que a gente viu, fica um sabor ainda melhor para o ABC. E tem o Wagner Dias, com um a menos, com um time praticamente ali misto, porque tem um desfalque quase 10. Então eu vejo como, não rendimento bom, mas como placar, acho que muito melhor que o do esperado. E time que vive boa fase, também precisa ter sorte. Porque teve muita sorte. Teve o Central carimbando a trave, pressionando, e não tomou mais uma vez o gol. Então acho que muito mais de competência, teve um pouquinho de sorte a ABC em relação a não tomar o gol. E quando teve a chance, aí caras que não vinham tão bem assim apareceram. O Brunão conseguiu inverter uma bola para o Bruno Leite. Excepcional. O Bruno Leite perde o gol, é claro, carimba a trave, e o Esquerdinha com muita estrela, entrando com 3 minutos em campo, marca o gol da vitória do Alvinegro contra a equipe Central. Acho que a vitória é mais comemorada que o desempenho. O desempenho foi abaixo, mas a vitória coloca panos quentes nesse desempenho abaixo da ABC, fora de casa contra o Central.
E aí, Fabrício, o ABC tem um ataque bem consolidado nessa fase da temporada, inclusive é um dos grandes destaques da equipe do Vaguinho Dias, né? É conseguir oportunizar esses jogadores do ataque, o próprio Alisson, o Igor Bahia, vem se destacando bastante essas peças do Vaguinho. E aí o Esquerdinha fez esse gol nos acréscimos do ABC, um achado para a equipe vencer essa partida. Ao seu ver, ele coloca uma pulga ali atrás da orelha, né, do Vaguinho Santos, pode vir a ser utilizado novamente ou realmente foi um momento?
Ainda é cedo para dizer que o Vaguinho Dias está com essa pulga atrás da orelha, né? O Esquerdinha entrou pouco tempo de jogo, teve a felicidade de estar bem posicionado ali e, vou até dizer, salvar a pele do Bruno Leite, porque Bruno Leite carimbar a trave ali sozinho com um gol, ele tem muito a agradecer ao Esquerdinha. Mas a gente sabe, claro, do talento do garoto, pelo começo da temporada que ele fez ano passado, né? Infelizmente teve a lesão que ele ficou muito afastado e agora já de volta, traz uma esperança para o torcedor. Eu diria até que mais do que uma pulga na orelha, seria um alívio. O ABC com tantos desfalques, a gente tem que levar isso em conta.
Ver que ainda tem uma peça no banco
que pode salvar, que pode ser essa salvação. O ABC depois de uma expulsão também, vamos levar isso em consideração, né? O ABC toma pressão o jogo todo e aí é ainda pior com essa expulsão. O ABC tinha tudo para ser derrotado ontem contra o Central. Por esse, vou usar esse termo, né? Um acaso, uma sorte também que o Alvinegro teve. Não levou o gol e no finalzinho o Esquerdinha aparece ali e consegue colocar a bola no fundo do gol. Mas eu diria que aparece mais como um alívio, né? Não tinha Igor Bahia naquela situação, não tinha um outro centroavante. Conseguiu colocar ali o Esquerdinha e ele fazer funcionar. E eu quero destacar também a importância da confiança, né, que o Vaguinho Dias traz a esse time, que ele consegue resgatar no ABC. Ano passado o ABC podia jogar com um a mais e não conseguia ganhar um jogo, jogando partida inteira com um jogador a mais. A gente já viu em mais de uma ocasião e perdia, às vezes empatava, não conseguia fazer gol tendo superioridade. Dessa vez, não. Inferioridade numérica e conseguiu resistir e fazer um gol ali no finalzinho.
É aquela eficiência de que a gente tanto fala, né? E, Vitor, analisando essa fase que vive o ABC, a gente sabe que na próxima semana o ABC enfrenta o Vitória nessa primeira partida da Copa do Nordeste. Mas nessa semana ainda tem Série D rolando. Tá na liderança da competição, mas e aí, precisa focar os esforços aonde? Na Série D ou agora na semifinal da Copa do Nordeste?
Vai ter um confronto um pouco mais acessível, creio eu, na próxima rodada, vai pegar o Souza. O Souza, este que estava até um pouco esquecido na tabela de classificação, nessa configuração venceu duas vezes o Laguna e voltou para o cenário, agora vai brigar ali para entrar no G2, chegar um pouco próximo do América. Mas eu acredito que os esforços, eles não têm que ser divididos. Eu acho que o principal objetivo, acho não, tenho certeza, é escapar da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o ABC encontra-se agora numa grande oportunidade de fazer história. Vai pegar um oponente muito mais difícil, uma casca dura, um jogo difícil, e vai ter como benefício jogar em casa para decidir o segundo jogo, né, o jogo de volta. Eu acredito que principalmente vai fazer valer na equipe do técnico Vaguinho Dias uma coisa que ele vem se vangloriando todas as vezes que perguntamos a ele nas coletivas de imprensa, que é o seu elenco. Ele tem peças para se mover. E veja, nesse jogo que ele poderia ter até 8 desfalques, teve uma defesa que não tinha jogado junto ainda, uma defesa nada entrosada, mas mesmo assim, também pela sorte, tirou um jogador do banco de reservas, este que estava esquecido com Marcelo Chamusca, e ele conseguiu decidir. Então eu acho que o ponto alto nesse momento de uma maratona de jogos importantes será o seu elenco, de conseguir utilizar ao máximo. E o que vai pesar para ele será justamente o departamento médico, dos jogadores que entraram no DM e talvez não consigam se recuperar a tempo de enfrentar o Vitória em casa e também fora.
Marcos, é preocupante essa situação do departamento médico, porque há umas 2 ou 3 temporadas atrás, eu lembro que a gente teve aí uma segunda fase de temporada com 14 jogadores do ABC no departamento médico, fez muita falta naquela época, né? E agora, esse departamento médico é preocupante também?
Vamos lá, vamos ter que separar como diz Fox por alas ou por camadas. 2 suspensos, o Wellington Carvalho do Mandai. Sim. Aí temos alguns preservados. Edson, Igor Bahia, Lucas Marques e tem mais um que eu estou esquecendo, mas são 4 jogadores que foram preservados para esse confronto.
O Edson sentiu na última partida em casa, né?
Isso mesmo. O Wellington Reis, que teve a concussão, então foi preservado por causa do protocolo que teve. Então, já vão seis já. Nenhum departamento médico. Todo mundo com suspensão ou preservado. Aí você pega a lista dos desfalques por lesão realmente. Você vai ter um Joseph, que é um cara importante. Você vai ter também, se eu não estou esquecido nesse time ABC, o Regis Potiguar, que não joga. Darlan, que não joga. Então, são nove desfalques que eu contei até aqui. Acho que de desfalque realmente e que preocupa, apenas o Joseph, que é um cara importante. Então, acho que não preocupa esses desfalques que não foram a campo central. É muito mais uma recuperação para chegarem bem para outra maratona de jogos que vai ter. Vamos ter aí Souza, acho que Vitória, América e Vitória de novo. Aí vai ser uma maratona, acho que bem mais pesada a cabeça vai enfrentar agora, nesse mês de maio. Então, para mim, não preocupa. Eu acho que o Wagner Dias fez muito certo em conseguir poupar contra o Central para conseguir esse time 100% para essa maratona de jogos. Ele já deixou muito claro que não quer poupar. Por mais que eu discorde, acho que a Série D é o ponto mais importante da temporada e que esse esforço para passar pelo Vitória não é... Eu acho que não é... Não vale a pena, porque a ABC pode cair.
E a gente viu uma história muito parecida, eu acho que no ano retrasado, né? Quando o América também estava tentando sair da Série D, colocou os esforços ali contra o Corinthians, principalmente, né? Na Copa também do Brasil. E a gente viu que pesou bastante, o América sentiu depois disso.
E no caso do América foi mais preocupante, eu acho que foi até arriscado, porque o América não tinha ninguém machucado. O América preservou, o América poupou. Isso. Pro ABC, e foi uma escolha. Aí você pega pra ABC, Igor Baião tava 100%. O Edson também sofreu com um incômodo na coxa. Então eu acho que o Vaguinho Dias consegue contornar melhor num momento muito bom. Se perde pro Central, não seria um absurdo ou uma catástrofe. Mas o Vaguinho Dias consegue aí, mesmo com muitos desfalques, vencer. E aí a tranquilidade pra dividir atenções, ele vai ter. Esse que é o ponto importante para esse confronto contra o Vitória. Para mim era muito arriscado, mas com a Mercedes ganhando gordura e ganhando caca na Série D, de conseguir abrir margem para o segundo colocado, ele vai ter o que ele quer fazer, que é colocar todo mundo a campo na Série D e também na Copa do Nordeste.
E aí, Fabrício, a gente também tem que falar dessa defesa, né? Eu acho que é uma pauta aqui que tem sido comentada ao longo das semanas, que é esses apagões da zaga do ABC. Foi com a zaga toda modificada para essa partida contra o Central, mas a gente sabe que ao longo das partidas, apesar de ser um ABC muito eficiente, que consegue bons placares, né, gols, enfim, números muito bons do Vaguinho Dias, a gente ainda tem essas deficiências na defesa. E aí, talvez, entre a sorte, né, que o Marcos Vinícius tanto fala, de não levar tantos gols das equipes adversárias, mesmo com essa defesa um pouco vazada. E aí eu quero saber de você, o que você acha desses apagões da defesa do ABC? Realmente preocupa nesse momento da temporada?
A gente tem que levar em conta também, Duda, que a Série D e... Bom, o Wagner não estava no Potiguar ainda, mas eu incluo também nessa lista, é muito nivelada por baixo também. Né? No próprio grupo do ABC, vocês estavam falando agora do próprio Souza. O Souza, dentre os que a gente já viu o ABC enfrentar, não chega a ser o mais desafiador dos adversários, né? E pode preocupar, né? Pode preocupar em alguns casos. Tanto é que o Vaguinho Dias já fez algumas modificações, como quando ele coloca o Edson na titularidade no lugar do Lucas Souza. E foi o próprio Lucas Souza quem foi expulso no jogo contra o Central, né? Que complica bastante a situação. Em outros jogos também, no próprio jogo no Frasqueirão que o ABC joga contra o Central, para além do gol do Caio Vinícius, o ABC abre alguns espaços em alguns momentos, deixa o adversário ter certas oportunidades e conta muito com o acaso. O acaso vai proteger o ABC enquanto ele andar distraído, né? Como diria a música. E é o que tem acontecido. Mas, de fato, olhando pelas estatísticas, o ABC não tem tomado tantos gols nos últimos jogos. Mas, é claro, sempre
foram quatro gols, né?
Sempre é um tema a se tomar cuidado.
Pouquíssimo.
Foram poucos gols, né, Vitor?
Pouquíssimos gols, apenas quatro nos últimos nove, né, que tem essa invencibilidade. Acho que toma um para o América, toma um para o Central, toma um para o Imperatriz
e outro, o Ferroviário.
E um para o Ferroviário.
Exatamente.
Quatro gols sofridos nos últimos nove jogos. E é uma coisa que, apesar da fragilidade que eu, que você sabe, que o torcedor sabe que tem, o técnico Vaguinho Dias, ele nunca admite isso nas coletivas de imprensa. justamente porque ele se apega ao número, à estatística. E eu acho que pode ter um prazo de validade. Talvez não na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro.
No mata-mata.
Talvez no mata-mata. Ele está numa situação muito confortável e se perder para a equipe do Vitória, vai entrar naquela velha questão. A gente já sabia que não era um confronto acessível, a gente já sabia que ia correr esse risco, que a equipe podia não desempenhar como vinha jogando na Série D contra a equipe baiana e por isso as falhas, a goleada do Vitória, já estou aqui para vendo até um revés na Copa do Nordeste. É, então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que aproveitar, Marcos falou sobre essa gordura, aproveitar para olhar o que tem. O Vaguinho Dias sabe. O Vaguinho Dias sabe as fragilidades que a equipe tem, do meio para trás, são várias, inclusive até nas peças de reposição. Também foi um jogo bom contra o Central, ainda mais pela vitória, para ele analisar as peças de reposição. O Caio Tenório não pode ser uma sombra para a lateral direita. Desempenhou muito mal. E assim, pode acontecer de ir na fase de grupos mesmo, ou de ir no mata-mata, o Lucas Marques ou ser expulso, ou se contundir, e aí o Caio Tenório vir a campo mais uma vez, e assim, ficou claro que cai bruscamente o nível quando o Caio Tenório entra e o Lucas Marques sai.
Tá aí, olha só. A gente não fez tier list, né, nessa temporada aqui sobre as equipes potiguares, nem América, nem ABC, mas eu quero saber, antes da gente passar de bloco, nesse momento, para vocês, tanto a América como a ABC estariam aonde nessa tier list da Série D do Campeonato Brasileiro? Favoritos? Não favoritos? O que é que você acredita, Vitor?
Hoje eu acho que estariam o ABC favorito à classificação e o América correndo por fora. Digo correndo por fora porque hoje se encontra numa posição um pouco confortável, não de fase dentro de campo, mas de tabela de classificação e de brigar por um G2 para se classificar numa posição legal para a próxima fase no mata-mata. O América correndo por fora, numa tentativa de chegar bem ao mata-mata, e o ABC um pouco mais confortável para brigar pelo mata-mata.
E aí, Marcos?
É um tiro no escuro. Você fala muito mais em relação a acesso ou classificação?
A classificação.
Não, aí eu acho que é fácil. Acho que o ABC e o América estão muito, mas muito bem encaminhados para ficar no G2. Eu acho que nenhum corre por fora, não. Eu acho que essa garantia para chegar àquele mata-mata da Série D está muito bem encaminhado. E aí eu acho que essa garantia vai ser mais encaminhada ainda mais nesse confronto do fim de semana. Sim. Quando o ABC vai pegar a equipe do Souza e aí o Laguna vai pegar o América.
Verdade. Fabrício Montenegro.
Concordo. O ABC e a América já classificação... Desde antes de começar a Série D, a gente já colocava como favoritos no G2, tanto o ABC quanto o América. Já falando de classificação... Desculpa, de subir para a Série C do acesso, aí já é um pouco mais complicado, porque muita coisa pode mudar. E o mata-mata é outra competição completamente diferente.
Muda demais.
No caso do América, por exemplo, vem conquistando resultados, mas não com bom desempenho. E aí, por quê? É o que eu tinha falado. É uma competição que muitas vezes é nivelada por baixo. Aí você chega no mata-mata, acontece como aconteceu no ano passado, dá o azar de pegar um Santa Cruz, uma equipe mais forte, aí não é só resultado, tem que ter desempenho.
É aquela coisa, né? Colocasse o Barcelona pra jogar uma Série D do Campeonato Brasileiro, aí, meu amigo, a gente ia ver que o futebol muda bastante de uma divisão pra outra. E olha só...
Isso viralizaria.
Olha só, e vamos aqui passar, né, de um bloco pro outro, mas antes... Lembrar aqui, trazer informação que fora de casa o América empatou em 1-1 com Joaçaba. Isso mesmo, pela quinta rodada da LNF Silver. O gol alvirrubro foi marcado pelo capitão Rogério na segunda etapa da partida. Com esse resultado, as equipes seguem no top 5 da liga, separadas por apenas um ponto. Esse foi apenas o segundo confronto da rodada, então a classificação ainda vai sofrer alterações. O América volta às quadras já no próximo domingo pelo estadual contra o Itajá, no ginásio aqui da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. América que tá brilhando aí no futsal, né? O Apodi também, inclusive, a gente sempre traz informações sobre essas equipes. E agora vamos pro intervalo rapidinho, mas fica por aqui, porque na volta a gente vai falar sobre Maguari América, viu? Até já!
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:30.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM, juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.